sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é um jogo ou dois jogos, Chapéu? São dois, né?
Depende do seu ponto de vista. É aquela pessoa apontando pro número 6 ou pro número 9.
Ah, tá. Se eu der a nota 4, é 2 pros 2?
Não, aí você vai confundir até minha cabeça aqui, Jeff.
Bom, o jogo de hoje é Super Mario Galaxy 1 e 2? Isso, tá. Super Mario Galaxy 1 e Super Mario Galaxy 2. Pronto. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu, tá animado pra gravar esse podcast aqui? De um jogo de 2007? O primeiro?
E pior que eu vou te falar que eu tô animado, porque eu adoro esse jogo. Eu não me canso de falar de Mario Galaxy. Isso é um problema.
Então a gente vai descobrir aí a paixão do Chapéu e o meu desânimo de 2007 é muita coisa. Muito tempo. Bom, o anúncio dele foi na Nintendo Direct de setembro de 2025, mostrando aquela comemoração de 40 anos de Mario. O primeiro lançamento, como eu falei, do Super Mario Galaxy 1 foi no Nintendo Wii, 1º de novembro de 2007. A sequência Super Mario Galaxy 2 saiu em 23 de maio de 2010, três anos depois. Ele teve um lançamento do 1 e o 2 na eShop do Wii U em 2015. Esse foi a preços acessíveis. Acho que era $20, né, Chapéu?
Era $20, mas eu li aqui que começou por 10. Então, assim, é outra realidade, Jeff. Se a gente for fazer um estudo de inflação da Nintendo, é um pouco dolorida.
No Wii, os jogos eram 50, né?
Eram $50.
$50. E acho que esse lançamento na eShop do Wii U é mais pra incentivar. Tinha muito incentivo pras pessoas migrarem pro digital, né? A gente tinha a Digital Deluxe Promotion no Wii U, que dava 10% de cashback, tinha muita coisa nesse sentido. Teve aquele lançamento do Super Mario 3D All-Stars no Switch em 18 de setembro de 2020. Essa coletânea que teve Mario 64, Sunshine e o primeiro Galaxy. E as pessoas ficaram xingando. A gente teve que... Por que não tem o 2? 5 anos depois a gente tem a resposta. 2 de outubro de 2025. Tá aí, por que não tinham 2? Eles lançaram o pacote 1 mais 2 físico e separado digital, vocês podem comprar $40.
Pior que eu sou ruim de preço aqui no Brasil, que eu escuto, leio tantas coisas, né, em dólar e tal, mas separados cada um é 40, né, e juntos dois é $70.
Isso.
E tem a versão física dos dois juntos, né? Mas... Não, Jeff, isso aqui é importante por causa do anúncio do filme do Mario Galaxy também. Então tá justificado.
Tá justificado. Você comprou as 4 vezes?
Eu não comprei no Wii U porque eu tinha o físico do Wii, né? Tanto um quanto dois. Então a qualquer momento que eu quisesse jogar, é só colocar no Wii U, né? Que é retrocompatível. Mas o 3D All-Stars e o último, né? O Mario Galaxy 1 e 2... Eu comprei físicos dois. E eu diria que o 3D All Stars eu comprei mais de uma vez, porque eu comprei um pra mim e pro governo, porque ele foi taxado quando eu importei na época, né? Então, eu meio que comprei três. Mas é isso. A Nintendo já me tirou muito dinheiro com o Mario Galaxy. E eu não sei se, assim, teve amiibos anunciados também pro ano que vem, né? Do Mario voando lá e a Rosalina. Não sei se ainda vão tirar dinheiro, que eu raramente compro amiibo, porém eles são tentadores.
Eu vou comprar. E também teve o livrinho, né?
Livrinho que o Jeff já conseguiu pegar. E eu tô morrendo de inveja, porque eu queria muito isso aí.
Então, eu escutei o podcast, eu não tava no podcast, e vocês falaram que tá disponível na Nintendo, mas na Amazon japonesa também tava. Então eu não vi a americana, mas eu acho que deve ser difícil de achar, não.
Vamos ver.
Bom, vamos começar um pouco o que tem de diferente nessa versão do Mario Galaxy 1 e 2. Eu vou colocar aqui primeiro, Chapéu. A coisa mais importante é que tá em português, certo?
É importante. E eu fiz uma promessa pro ouvinte, né? E eu joguei em PTBR. Joguei, já tinha jogado, né? Então eu falei, oportunidade pra gastar a promessa, né?
E você gostou da...
Gostei.
Da tradução?
Sim, gostei. Tem tipo, sei lá, você vai na Galáxia de Doce, eu lembro que era cobertura espacial, sabe? Eles fazem uns trocadilhos, assim, engraçadinhos, né? Em um momento ou outro, acho que eu até tirei print, tem uma tradução que fica estranha, né?
Uhum.
Mas, em geral, tá muito bom. Pelo menos eu gostei, né? Só, tipo, eu ainda acho estranho termos de inimigos e chefes no geral, né? Eu acho que a Nintendo tá... Pelo que eu ando acompanhando algumas pessoas comentando, né? Parece que tem vários termos em nomes de inimigos que ela ainda não padronizou no Brasil. Então, num jogo é um nome e no outro é... Tipo, mudou já. Mas acho que, assim, tá bem aceitável, pelo menos. Eu gostei da experiência. Valeu a pena.
Ah, mas eu acho que isso aí é... Assim, com todo respeito, o nome dos inimigos não é importante. Tipo...
Eu acho que depende, tipo...
Ah, não?
É, se eu vejo o Buu, assim, em todos os jogos... E aí, sei lá, num outro jogo tá Fantasminha e no outro tá, tipo... Fantasmagórico, sei lá o que. Eu acho, poderia achar estranho, né?
Ah, não sei. Sei lá. Eu vejo a camiseta do Buu, tem que ser Lê Tereza aqui no Japão. Óbvio, pra mim é Buu, mas...
É que aí é de uma língua pra outra. Agora, na mesma língua, ter variações... Assim, pra mim, parece que é um... Que não tem controle. Então, eu acho que eu gostaria que nos próximos... Fizesse um pouco melhor isso.
Eu tenho que perguntar pro personagem. Como você gostaria de ser chamado? Eu acho que é... Esse é o segredo.
Caraca.
Bom, o que mais que teve? Teve novos capítulos do livro da Rosalina. O que é isso? O que é o livro da Rosalina, Chapéu?
Basicamente... No primeiro Mario Galaxy, isso só tinha no 1, tinha meio que o quarto lá da Rosalina, que ela ficava pegando um livro, que é o livro que você comprou aí, Jeff, né?
Uhum.
Que ela lia as historinhas, então se via as imagens lá, e ai, ela conhecendo um Luma lá, viajando numa nave, contando, sabe, umas historinhas meio bestinhas. Ah, começou a chorar cristal, criou um planeta e juntou a família de Lumas lá. E no Mario Galaxy 1 tem um capítulo a mais, e no Mario Galaxy 2... Na sala de motores da cabeça do Mario, que é a nave grande lá, não tinha nenhuma história. E agora tem. Tem uma cadeira no cantinho lá que você tem acesso a umas... Não lembro quantas. 3 ou 4? Agora me fugiu. Mas tem umas historinhas novas. E eu já esqueci.
Me corrija se eu tiver errado, Chapéu. O Galaxy 2 foi basicamente ideias que sobraram do 1. E só, é o suficiente pra um jogo novo, né?
Na verdade, o Galaxy 2 foi... Um dos mesmos casos do Ocarina pro Majora's, no sentido de, nossa, a gente tem uma engine aqui muito louca,
uhum.
Então a gente tem que usar. E aí, inicialmente, eu até li recente as entrevistas, né, do Iwata Esques, e eles, inicialmente eles tinham medo de não ter ideias, porque eles estavam desgastados do Mario Galaxy 1. Só que eles começaram a fazer e perceberam, não, na verdade a gente tem um monte de coisa. Uhum. E aí eles criaram, acho que uma estrutura interna, que pessoas de outros departamentos podiam montar, sabe, modelinhos e testes pra mostrar ideias. Então a galera de, tipo, arte tava ajudando a fazer protótipo pra testar dentro do jogo. E é isso, tipo, vamos aproveitar. O negócio é bom, a gente não tem outra coisa no mercado desse nível, faz o do jogo.
Aham. Uhum. E assim, a gente tá falando como, sei lá, como se o ouvinte soubesse que é Mario Galaxy. Chapéu, te explica um pouquinho, o que é Super Mario Galaxy? É um Mario em 3D, plataforma, que mais? O que você destaca? O que diferencia ele?
A principal diferença do Mario Galaxy é o sistema dele de gravidade nos planetoides, né? Que são os planetinhas pequenos ou até grandes, né? Basicamente, imagina que você tá numa circunferência, né? Você tem uma bola, você põe o Mario ali, você começa a andar pra frente e você vai alcançar onde você estava. Porque a gravidade tá puxando você pro centro e você vai girar. Então, diferente de ser tipo uma... plataforma reta, que você vai pro lado e cai, morri. Tem isso nesse jogo também, não me entendo errado, né? Eles colocam vários buracos negros que se você cai num lugar, morre. E tem área que é tradicional, plataforma. Mas, no geral, a diferença de Mario Galaxy é que você tem muitas estruturas e planetoides que você pula de um pro outro, que a gravidade dali te puxa. Daqui a pouco você tá andando na parede, porque a gravidade do lugar mudou pra direção. E tudo isso tem muito tema de espaço. Então você tá lá em fortalezas com coisas de metal voando, tem uns bichinhos com antena, parece meio alienígena. É isso, resumindo Mario Galaxy.
É, isso não... Isso era inovador na época, não, né? Tinha outro jogo que fazia isso.
Olha, eu não sei te dizer, pra mim pelo menos era. Eu não sei ainda se tem... Provavelmente deve ter jogo indie hoje em dia e algumas outras coisas, mas eu acho o Mario Galaxy bem único.
É que, o que, assim, pra não dar informação errada, a gente vai ficar quieto, mas só pra resumir, Galaxy é diferente de todas as outras plataformas de 3D de Mario.
Exatamente.
O jeito que a gravidade é importante no jogo, você tem, sei lá, não se compara com... No, é totalmente diferente do jeito que se comporta com os outros Marios em 3D, né?
Sim, até dos próximos. Se você me falar, ah, Mario Odyssey, também, não tem coisa do Mario Galaxy. Pode ter um momento ou outro, claro, de andar na parede, sei lá, mas não é aquele sistema de gravidade.
Uhum. E assim, você gosta, tipo, gostaria de ver um jogo, sei lá, nesse sentido, ou você preferia um jogo mais, sei lá, Mario... Você preferia Super Mario Odyssey 2 ou Mario Galaxy 3?
Eu sabia, eu tava esperando você falar Mario Galaxy 3, Jeff. E eu não prefiro nenhum dos dois, sinceramente. Eu acho que o próximo Mario 3D ele tem que ser uma coisa diferente. O Odyssey já passou um pouco a época pra mim. Eu preferi até um pouco depois. Mas eu acho que o Galaxy 1 e 2 eles já trazem tanta coisa na mesa. E eles se complementam em algumas coisas até. Que eu sou bem satisfeito com a experiência completa. Então eu prefiro ver coisa nova. Mas assim, se eles fizessem eu não vou reclamar. Basicamente isso.
O chapéu vai ficar aqui em cima do muro aqui. O podcast é sem graça, culpa dele. Eu tentei, ouvinte. Bom, a gente teve também, sei lá, texturas novas, suporte a 4K. Era feio na época ou ficou bonito agora? Assim, não ficou tão bonito agora e continua feio? Qual a sua impressão do jogo? Você acha que gráfico importa tanto nesse jogo assim?
Ah, eu acho que fica bonito até assim. As texturas ajudam, porque quando você aumenta a resolução, ia ficar bem mais aparente que o negócio é feio. Numa TV mais antiga, né, dava pra você relevar. Mas, pô, se você tá deixando mais visível alguns detalhes, tem que dar uma melhorada. E eu acho que ficou bem satisfatório. Assim, tipo, tem um momento que você vê meio que um ninho lá embaixo do Dino Piranha lá. Você vê que os negocinhos de feno tá mais... É uma textura, é tipo, é liso. Mas tá mais bem definido. E é isso.
Eu acho que a resposta... Assim, eu fiz a pergunta e vou responder. Mas é... Era bonito na época, porque a TV era uma TV de tubo. E agora é bonito também, porque agora a TV esticou e a resolução é maior. É difícil você chegar pra falar pra pessoa, então... Eu comprei o cabo vídeo componente pra ficar um pouquinho mais bonito.
Meu pai tinha de plasma na época e a gente usava.
Não, eu sei, mas é difícil, gente, que comprava aquele cabo, porque basicamente, tipo, você... Sei lá. Não era comum e, assim, a maioria das TVs das pessoas eram TVs zoadas pra caramba, velho.
Sim.
Na época.
Mas, olha, Jeff, eu vou te falar, na TV de plasma o Wii era bom até.
É?
Eu não achava ruim, não. Mas quando eu colocava o Wii depois em qualquer outra TV pra frente, ficou um lixo, assim, abismal. Eu até comprei, eu tenho um Wii aqui, comprei um adaptador de HDMI do negócio do Wii, lá que eu esqueci o nome, pra HDMI, e ainda continua feio. Então, assim, tá bonito agora também o jogo, mas você percebe claramente que não é um jogo da última geração.
Uhum.
É isso. Teve um tratamento pra ficar mais polido.
É. Também tem músicas no menu principal, nem percebi isso, chapéu.
Jukebox, só... né?
Mas você só seleciona as músicas? Pode... São todas liberadas desde o início?
Todas. Você vai lá no menu, aperta, desce lá e coloca. Eu acho, assim, ok. Se nem Mario Kart World faz isso, né? Então tá ganhando aí dele já.
Mas Mario Kart World não pode fazer isso. Tem muita música. Essa aí é dar de bandeja.
Eu discordo, mas, bom... É um plus. E acho que um último aqui é o Assist, né?
Aham. Que é o modo mais fácil. Ele muda alguma coisa? Ele só tem mais vidas? E você não toma game over quando cai no buraco, no vazio?
Sim. Tipo, você fica parado e recupera vida. Mas acho que o importante é esse da queda, né? Porque tem muito buraco negro no jogo que você cai e a vida vai embora. Nesse aí você retorna com a bolha e toma um de dano. E eu acho válido. Porque eu conheço gente que não consegue jogar direito esse jogo por causa desse sistema da gravidade. Ou deixa enjoado, ou a pessoa, nossa, o que que tá acontecendo? E o jogo às vezes dá uma endoidada no seu controle. Você tá andando pra uma direção, começa a girar. Então é relativamente fácil você cair umas vezes no buraco. E é bem-vindo.
E o... se eu não me engano, do Mario, o assist mode do Mario Odyssey, ele pulava um pouquinho mais, né? Ele...
Putz, não sei.
É. Só que esse não.
Tinha setinha no chão, não tinha setinha.
É. Isso, esse é o mesmo jogo, só que acho que com... você pode tomar dano, pode tomar mais dano, né?
É, você começa com aquele cogumelo que te dá 3 de vida a mais.
Bom, vamos lá. É, começar um pouquinho antes de entrar nas discussões, Chapéu, seu histórico com o Mario 3D, só pra... essa opinião tá vindo de alguém que é fanático por Mario.
Eu sou. Os 3D, principalmente, eu adoro. Mario 64 foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Eu falo isso, mas né, eu nem sabia pensar na época. Meu pai só botou o controle na minha mão e falou, olha, ele tá segurando o controle. Mas eu adoro os Mario 3D no geral. Até o Sunshine, que muita gente caga em cima, entendo os problemas dele, eu adoro. E o Galaxy é provavelmente o meu preferido. Por mais que eu fale que o Odyssey é o melhor. Em questão de apresentação, tudo que oferece. Mas eu joguei todos, joguei bastante. E Mario Galaxy... dos que a gente tá falando, joguei no Wii 1 e o 2, eu joguei no 3D All Stars, né, de novo, rejoguei ao longo da vida algumas vezes também, e agora, de novo, terminei os dois. Não fiz 100%, porque o 100% dos dois é um pouquinho chatinho em alguns aspectos, mas eventualmente eu faço de novo aí o 100%. E você, Jeff, se odeia ou ama Mario 3D?
Eu acho... Eu gosto... Eu confesso, eu vou confessar um pecado que eu nunca terminei Mario 64.
Sério?
Eu não tinha Mario 64. Eu tinha amigos que tinha, eu jogava, mas eu nunca, tipo, sei lá. Eu 64 era pra jogar com os amigos, eu só gostava de jogar multiplayer, só gostava de jogar na cara deles que eu era melhor do que eles. Não que eu pulava, mas, sei lá. Mas eu gosto, eu acho que eu gosto de alguns mais do que outros, gosto do Galaxy... Gosto do Odyssey, o Sunshine eu não joguei, e o 3D World eu tenho opiniões, sei lá, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Gosto do jogo, não gosto de gato, aquele...
Sim, os poderzinhos que tudo é gatinho, né? Tem o poder também, o Bell. E a gente esqueceu de falar do 3D Land também, isso aí, coitado. Mas aqui assim, eles falam que é Mario de fase, né? Tipo, não é Mario... 3.
Ah, não.
Acho que até o Galaxy eles não colocam que é sandbox, não é? Eu preciso até achar a imagem oficial da Nintendo.
Ah, eu, com todo respeito, o 3D Land, ele é o Mario, o verdadeiro Mario 3D. Porque é o único que usa aquele 3D de uma maneira belíssima. Se você não ligar o 3D, você não sabe onde você tá pulando.
É verdade, né? Eles não... Não, mas eles representam também o Mario 2D, né? Tipo, a transição pro 3D, que é por fase. Você chega no final da fase, pulou no... na bandeirinha, acabou. E eu acho que a Nintendo separa até os Mario Galaxy e o 3D Land World junto. Que os Galaxy também é meio que de fase, né? Eles não são uma área aberta. O Sunshine também, enfim. É loucura ficar classificando esse negócio, vai de cada um. Mas...
pra mim, todo Mario 3D é aquele que não vai da esquerda pra direita.
É, pode ser.
Bowser's Fury, você tem um mundo aberto lá.
Ele é aberto, não tem como negar. Ah. E foi bom também, gostei. Bem curtinho.
É, mas assim, eu gosto. Mario, pra ficar bem claro, eu gosto. A gente vai ter a conversa aqui, mas eu só não gosto, sei lá, de jogar em menos de 5 anos o mesmo jogo de novo.
Ninguém deveria gostar. É uma opinião assim, sabe, completamente aceitável.
Vamos começar, Chapéu. O que você acha dos jogos? Tipo, na época eles foram bem recebidos e acho que não tinha o que falar, velho. Você podia não gostar do controle do Wii, mas o jogo era excelente.
Ah, sim, são maravilhosos. Acho que entre os jogos que a gente foi falando de Mario 3 deles, na maioria das pessoas geralmente tá no topo, assim. Algumas pessoas podem reclamar que, ah, não, mas é bem linear. Tudo bem, não tem problema. Linearidade não deixa o jogo mais sem graça, sinceramente. Eu acho que tem... melhor ou não, né? Depende do momento que você tá querendo jogar alguma coisa. Mas são jogos incríveis. São bem diferentes, né? Toda essa mecânica da gravidade, eu acho que traz um charme muito bom pro jogo, se passando no espaço também, a temática é incrível. E dá espaço para eles fazerem coisas bem diferentes, né? Mario 64 é a primeira vez que eles estavam fazendo um Mario 3D, então Ele é durão na movimentação, mas speedrunners adoram, tudo bem. É mais difícil jogar hoje em dia. Sunshine tem um monte de bug, e o Flood é bem estranho, mas eu amo. Mas o Galaxy, ele tem um charme, uma coisa que me pega. É um pouco da nostalgia também, porque eu joguei na minha adolescência, né? Mas as fases são criativas. O observatório lá do primeiro Mario Galaxy, né? Tô falando mais dele agora, por enquanto. O observatório me marcou muito também. Achava bem legal andar por ele pra visitar as fases. E é isso. Eu e meu irmão, na época, a gente adorou. Jogou, acho que terminou mais de uma vez, até na época mesmo. E não me incomodava de ficar chacoalhando o remote pra atacar. Ficar apontando na tela, coletando os Star Bits, né? As estrelitas, que nem eles chamam em português. Que é igualzinho o nome de um cereal que eu como aqui.
Uhum.
Então, se você me pergunta se eles ainda são bons... Agora também um e dois, né? Os dois ainda são muito bons. Mesmo jogando assim com o controle do Pro, né? Do Switch 2. Sinto falta de algumas coisinhas. Mas continuam incríveis. Eles assim dão um banho em muitos jogos que lançam hoje em dia até, por sinal. Você joga eles e pensa... Meu Deus, isso aqui tem quase 20 anos, é sério? E é. Tipo... Não são ultra longos. Tem algumas estrelas chatinhas, bestas? Tem, né? De você achar onde o Luigi tá escondido numa fase e etc. Mas é muito bom. É muito bom. Eu acho legal que cada mundo que eles... Eles vão trazendo ideias e vai indo. Principalmente o Mario Galaxy 2, que você faz uma fase, tem umas duas estrelas nela. Nossa, gostei dessa ideia. Antes dela começar a cansar, você já vai pra outra fase e começa a fazer outra coisa.
Uhum.
Nossa, eu peguei o poder da broca de perfurar o planetoide e sair do outro lado. Tá, peguei umas duas estrelas nesse mundo, matei um chefe. O que que vem em seguida? Agora você tá numa fase que você tem um cogumelo que faz uma nuvem toda vez que você tá no meio do ar. Beleza. Próxima ideia. Não, agora você tá voando num pássaro enquanto você tem que mover o controle com motion pra desviar de coisas. Então, pra mim um dos ápices, assim, de jogos em geral. Eu acho que quando eu tô jogando, eu me divirto a quase todo momento.
Uhum. E você, assim, a gente já perguntou, né, se ele... A gente jogou o jogo do Switch 2, né? Tipo, ele é um jogo de Switch, só que a gente jogou no Switch 2.
Sim.
E a diferença disso é que a resolução, ela fica maior, é isso?
Se você joga no Switch 2, numa TV 4K é 4K, e no modo portátil é 1080. Mas eu não vou falar que é super gritante a diferença, mas em 4K é relativamente mais bonito, sim. Eu não me incomodei, sabe? Eu achei bem bonito as cores. Os dois jogos têm cores lindas, né? Eu gosto muito que o primeiro Mario Galaxy, ele tem um... eles falam isso até nas entrevistas do Iwata, né? Ele tem muito foco muito no espaço, com cores escuras, com espaço sideral. Enquanto o Mario Galaxy 2, ele é um jogo com um azul bem mais claro, mostrando céus limpos, né? E cores um pouquinho mais fortes. Isso entra com o que eu falei dos dois jogos se complementar pra mim também. Mas ambos são lindos de se ver. Obviamente, falei que tem detalhes que você vai ver e falar, esse jogo é meio datado, porque alguns modelos de personagens, por mais que tenha textura atualizada, ainda tem animações estranhas, né? Você vê meio que os Toads girando e é esquisito. Captain Toad também, você olha pra ele, tipo, essa luz saindo da cabeça dele tá meio estranha, né? Tá cegando o Mario. Mas são lindos.
Confesso que eu não lembrava que Captain Toad era... Ele nasceu ali, né?
Ele nasceu ali, é isso aí. Virou... O personagem virou... um jogo principal, né, do Wii U, que relançou no Switch. Mais uma coisa pra agradecer, Mario Galaxy.
E aqui a gente vai falar um pouco a jogabilidade com a gravidade. Incomodou você, Chapéu? Tipo, você acha que é fácil? Você acha que esse jogo é acessível? Ou você acha que, sei lá, tipo... Eu não sei, aliás, eu devia ter feito esse teste. Eu devia ter deixado minha esposa jogar, porque eu fico com curiosidade. Tipo, a gente joga e gosta, mas a gente sabe jogar videogame.
Exato. Você
testou isso aí com alguém que não... Assim, não vale, sei lá... Não vale falar alguém que é muito experiente.
Não, eu não testei diretamente com alguém, mas assim, já conversei com pessoas, até colegas de antigo trabalho, que a pessoa não joga muito, né? Aí você... Jogos de Mario é legal. Tentei jogar aquele Mario lá do espaço, mas eu ficava enjoado jogando. E é normal. Recente até, eu tava assistindo um amigo jogar. Na hora que ele começou a jogar, ele falou... Ai, meu Deus, esqueci que esse jogo era assim. Porque é um choque, né? Você tá andando, você vira analógico. Tem horas que eu me confundo pra virar analógico. Tipo, eu tô andando pra baixo, preciso virar pra direita, mas aí a câmera vira um pouco. A direção que eu tô no controle, ele tá andando pro outro lado, fica esquisito. Porque não é fácil de implementar também. Então, você falou, é acessível? Eu acho que não é muito. É um pouco difícil. Pra quem não tá acostumado a jogar. Pra quem joga, você passa umas fases assim e já pega o jeito. Mas, eu acho engraçado que eles... Até eles sabiam que não era acessível o jogo. Que eles tomaram medidas pra deixar mais acessível. Que é, por exemplo, o golpe do Mario. Aquele giro que ele dá. Por quê? No Mario 2D, pular no inimigo já é um desafio pra algumas pessoas.
Sim.
No Mario 3D, pular no inimigo, no Goomba, no Mario 64, é um desafio, assim, maior ainda. Tipo um chefe do primeiro Mario Bros. Agora você pular num Goomba, enquanto você tá num planetoide que ele tá vindo de baixo, e você nem sabe mais que direção que você tá, é um desafio um pouco assustador. Então agora você não precisa pular nos inimigos. É só você chacoalhar o controle barra apertar um botão no Switch 2, no Pro, né?
Uhum.
Então eles sabem que o jogo não é tão acessível. Então, se você não gosta, se você não consegue pular nos inimigos, você gira e bate neles. E é por isso que acho que é um pouco divisível. As pessoas que não gostam é por causa disso, é uma barreira. É que eu não consigo falar tanto assim, porque eu não tenho problema. É que eu já vi algumas pessoas comentando sobre.
Então você não recomendaria esse jogo como porta de entrada? É só isso, de Mario 3D.
Eu acho que não. Se você vai jogar o seu primeiro Mario 3D, eu já falo, vai no Odyssey. É bem melhor. Porque você se habitua ao fluxo de Mario, né? Como é que funciona, pular nos inimigos, etc. Aí você vai pro Galaxy. Porque assim, não é tão complexo também. Você não tem um moveset infinito. Você tem o pulo de costas, o long jump do Mario 64 e outras coisas. Mas, no geral, a gravidade pode ser um desafio.
Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, você não tem como... Assim, se você tirar isso, você tira a ideia. Então, é uma barreira que você... Não dá pra você só, sei lá, facilitar pras pessoas. Tipo... Não tem jeito, senão você estraga a ideia. Então, acho que faz sentido você falar que é uma barreira, mas... Assim, é uma barreira essencial, diríamos. Tipo, não é uma coisa artificial de, sei lá, é muito difícil, muito... não sei, feito só pra hardcore, assim, aquelas coisas que você fica vendo hoje no videogame de hoje em dia, que você fala, nossa, eu sou bom... E os controles, assim? Porque, assim, esse é o único que a gente fica apontando pra tela e pegando Star Beat, pegando alguma coisa? É, né?
Eu acho que é. Tô tentando lembrar. Mas, assim, se você jogou o 3D All-Stars, você já sabe o que é. O giroscópio.
E pra quem lembra, sei lá, pra quem não tem noção do que é a ideia, o controle do Wii, ele era basicamente um controle remoto numa mão, que você apontava pra TV... E o Nunchaku era um analógico que você segurava na outra mão. Então, sei lá, você poderia correr livremente. A ironia é que você estava correntado, porque o emote e o Nunchaku tinham
uma corda. Fizeram Wave Bird, né, do Nunchaku com o emote.
Esse sempre foi meu sonho, de verdade. Ser livre. Aí eles me deram ser livre com... Joy-Con de merda, de cheio de drift, pointer zoado pra cacete, velho. Cuidado com o que vocês desejam, velho. Esse é o... Mas, então, você gosta do giroscópio, da solução? Você tentou jogar com os dois Joy-Cons?
Nem joguei com o Joy-Con, eu fui puramente no Pro 2 mesmo. Eu fui usando o giroscópio.
Mas não dá, né? Porque as estrelinhas estão no canto da tela, você tem que fazer um movimento muito...
Ah, eu começava a balançar o controle na minha mão. Era isso. Começava a balançar que nem doido e ficava recentralizando, apertando... Não lembro que botão que era, mas... Esse é o problema, né? Com o giroscópio você tem que ficar centralizando a sua mira o tempo todo, porque ele sai absurdamente fácil do foco, né? Então, eu vou falar, eu não me incomodava chacoalhar o remote pra dar golpe no Mario Galaxy. Não sei porquê, mas no Zelda Twilight Princess eu me incomodava. Aqui não. E eu sinto falta da parte de apontar o controle, de verdade. Eu acho que principalmente no Mario Galaxy 1, que ele tem mais desafios de você ficar apontando pra tela e ficar soprando uma bolha, ficar fazendo o Mario voar umas estrelas azuis, eu sinto falta disso. Tem alguns casos que ficou um pouquinho melhor, tipo, tem um minigame que você surfa numa raia, né? E que eu achava que no eRemote era muito estranho, porque você tinha que ficar apontando pra tela. E aqui identifica bem. A estrela que você fica em cima da bola, né? Controlando o eRemote, né? Equilibrando. Também ficou ok, não tive problema. Mas era mais legal ficar com o eRemote com uma mão em pé, né?
Uhum.
Mas o pointer não tem como substituir. Eu acho que a precisão que você tinha no Wii era bem mais, assim, delicioso coletar os Star Beats. Aqui, eu só ficava mexendo que nem louco, porque eu falei, eu tenho que fazer isso pra garantir que eu tô pegando vários.
E a precisão era só por causa de uma sensor bar, não é?
É isso aí. Não precisava ficar recalibrando.
É, tipo, a Nintendo, ela fica fazendo, sei lá, carcaça de Virtual Boy e não pode fazer uma sensor bar pro Switch 2. Pelo amor de Deus, Nintendo. Prioridades aí. Já que você não quer relançar o emote aqui. Não precisa ser Mario Galaxy pra esse tópico. Acho que eu faria um podcast inteiro de como chacoalhar mudou a minha vida. Tipo, do tackle de Mario Strikers até...
Smooth Grooves, né? WarioWare.
É, até bater na minha bunda com o WarioWare.
É, eu gostava.
É, mas dito tudo isso, é jogável, velho.
É tolerável. Eu demorei assim um pouquinho pra me acostumar. E aí, por memória muscular, foi. Sempre lembrando do passado. Mas se você não teve referência ao Wii Remote, talvez você até goste. Você vai achar, nossa, até que é preciso. Não é, você vai ter que apertar o botão toda hora pra recalibrar. Mas é isso.
E qual, assim, não sei se dá... Será que a gente fala de spoiler um pouquinho? Que eu queria te perguntar, sei lá, qual jogo que você... Ah, vai, rapidinho, vai. Qual o inimigo que, sei lá, que você acha mais memorável desse jogo?
Inimigo?
É, ou você gosta das batalhas contra chefe, porque... Odyssey era um pouco chato, né? Tinha umas partes dos coelhos malditos ali.
É uma coisa assim... A gente vai dar spoiler aqui, porque é um jogo de quase 20 anos, convenhamos, pessoal.
E também, não é nem só isso, tipo, dar spoiler de Mario é tipo, cara, não...
Eu me incomodo, eu me incomodo, não, quando não é novo.
Tanta diferença.
Assim, se você não curte spoiler, eu acho difícil, né, pra esse jogo antigo, aí volte a escutar depois, né, mas de chefes, a série Mario em sua completude, desde 2D a 3D... Tirando os RPGs, vai, vou colocar só esses dois. Geralmente tem chefe ruim. Você joga New Super Mario Bros. Tem chefe lixo. Você joga Super Mario Bros. 3, um dos melhores, possivelmente o melhor jogo de Mario. O chefe é, tipo, no geral, lixo. E Mario 3D não é exceção. Uhum. Tipo, aquelas mãos no Mario CT4 na pirâmide com olho é lixo. O Mario Sunshine, enfrentar o Petey Piranha e o King Boo também é uma bosta, por mais que a estética é legal. E assim, o Galaxy é mais tolerável. Mas eu não acho ainda que tenha chefes bons. Tirando a batalha com o Bowser até aqui. No primeiro Mario Galaxy eles fazem um bom serviço. No 2, que você tem que ficar pulando os meteoros, socando de volta pro Bowser, eu acho meio chato. Mas de memorável, eu não sei. Eu gosto muito do chefe que é um bicho de pedra. Que você pega uns bulls pretos assim, que é bomba. E ele fica girando em volta de você, sabe? Com a língua presa na mão.
Ah, sei, sei.
E aí você vai girando, você estoura a mão dele, ele faz uns golpes de pedra, ele vira tipo um bichinho voando com uma goela vermelha que explode lá.
Uhum.
Eu gosto muito, eu acho bem diferente e eu adorava ficar girando em remote com aqueles bulls girando loucamente em volta de mim.
Eu acho que é o sentimento de chapéu cowboy, acho que te pegou forte naquilo ali.
Fazendo laço, realmente.
Eu gosto, eu não sei, não é um chefe específico, mas eu gosto da sensação de escalar Honey Queen. Eu acho aquilo ali muito divertido, você. Tanto que ela, eu não sei se eu tô falando isso porque ela é minha personagem favorita do Mario Kart, mas eu gosto muito. Honey Queen deveria ser mais valorizado.
É diferente.
E dos planetas, assim, você tem alguma, não sei, alguma memória, alguma coisa que você, algum planeta que você odeia?
Que eu odeio, eu acho que o de voar naquele dinossauro no 2 é chatinho. Você tem que passar, estourar uns balões, eu não gosto, acho que a física ali é meio esquisita. Mario Galaxy 1 tem um outro também de água que eu acho meio chato. Ainda mais um que aparece uns baús embaixo d'água lá. Eu acho um pouco esquecível. Mas em geral, tem, assim, eu tenho tantas galáxias que eu amo nos dois. Que eu não vou falar de tudo, claro, senão vai virar um podcast de 3 horas. Mas eu destaco muito, mas muito mesmo, uma galáxia no 2 chamada Throwback Galaxy. Que eu não vou lembrar em português agora. Me desculpem. Mas essa galáxia é a Swamp Fortress do Mario 64. Tipo, é uma fase que refaz a do Mario 64. Uhum. Você sobe lá, você vai enfrentar um chefe, você desce e tem um womp gigantesco. Mas a música ali é incrível. E acho que a sensação de nostalgia dupla é boa. Porque Mario Galaxy é antigo. E aí eu tô vendo uma fase que é do Mario 64. Então, assim, é um banho de nostalgia pra mim.
E a fase é meio que literal, ela é bem fiel, não é?
Ela muda algumas coisas, claro, mas ela é bem fiel mesmo. No sentido de...
Não é aquelas pistas de Mario Kart que você tá jogando pista retrô e fala, que é isso?
Não é isso. Eu diria que é uma... É assim, tem uma camada nova por cima, né?
Mas você sabe que você tá...
Você sabe muito bem, você sabe que só
isso mesmo se não tivesse o nome.
Sim, com certeza. Pra mim, assim, foi incrível. Absurdamente bom. E do primeiro Mario Galaxy, acho que eu destaco muito. Eu gostaria de falar dos brinquedos, mas é que o poder da mola eu não sou muito fã. Na verdade, as partes que eu mais morri foi por causa desse poder da mola.
Então, eu fico assim de falar mal desse poder, porque eu fico com vergonha. Será que eu sou ruim?
Não, ele é bizarro. Às vezes você vai, tipo, vou fazer esse pulo. Não vai e você morreu. É isso.
Ele é difícil, né? Não...
É. Eu acho. Pelo menos acho. Uhum. Então, assim, por mais que eu goste da musiquinha dos brinquedos lá e o tema, esse poder não me agrada tanto. Mas é muita coisa. Eu acho que eu gosto dos castelos do Bowser no Mario Galaxy 1, porque traz a música do 64. E são desafios, assim, bem bacanas. É muita coisa, no geral. Eu destaco mais a Throwback Galaxy do 2, mas eu gosto muito das fábricas de Chain-Chomp. Tem uma estrela que é um Chain-Chomp dourado, que você tem que trazer ele até um lugar. É muito louco acompanhar. A Battle Rock Galaxy do primeiro, que você tá indo naquele disco voando e tem uns canhões atirando bastante em você, é legal. Lembrei agora de um ponto, Jeff. Coisas que eu não gosto do primeiro.
Uhum.
É coletar as moedas roxas, no geral. Não sei se você lembra dessas estrelas.
É aqueles dos cometas que...
É... Que os cometas eu gosto nos dois Mario Galaxy, né? Só que no primeiro Mario Galaxy tem alguns cometas roxos que é você pegar 100 moedas numa fase que se fica um tempo andando lá. Então a fase das abelhas é você explorando o mapa pegando até 100 moedas. O problema é que você morre, tipo, com 99, você vai coletar do zero de novo. E aí você, tipo, onde tá faltando essa moeda? No 2 eles deixaram mais direto. Toma aqui uma área fechada, colete essas moedas. Então, tipo, o 2... Ele é mais inteligente nos cometas, no geral.
Uhum. E os cometas nada mais, assim, pra quem não sabe, é você jogar a mesma, entre aspas, a mesma fase com requisitos específicos. Sei lá, às vezes você joga um cometa com uma vida, não é? Era tipo isso, né?
É, o cometa Daredevil, que acho que virou Destemido em português. Tipo, você tem um de vida, faz essa estrela de novo.
Uhum.
Ou, tudo tá acelerado, ou tá, tipo... Tem tempo pra fazer, você vai correr contra um Mario cósmico ali pra ganhar uma corrida dele. É legal, tipo, você reaproveita o conteúdo do jogo e coloca coisas que dão, tipo, um desafio a mais mesmo. Eu adoro o conceito dos cometas. E eu adoro que o 2, ele meio que coloca umas moedas que você coleta, né, pra habilitar os cometas. O que é melhor que o 1, porque é meio aleatório o cometa no 1. Tipo, você tem que fazer a fase e ficar esperando lá, quando é que vai aparecer o cometa, cadê?
Sabe, agora que você falou de coisas que assim, a gente... Vamos falar de coisas que a gente não gosta. Eu vou ser meio gordofóbico aqui, chapéu. Aquelas estrelas gordas, elas comem demais pra liberar as coisas. Pelo amor de Deus. É muito Star Beats.
As lumas fominhas.
É. Não dá. E pra quem não sabe, eu sou gordo, então deixa eu xingar à vontade.
Eu também sou. Assim, eu gosto do conceito delas e não vejo muito problema porque... Como eu fico coletando muito Star Beat, geralmente não estão faltando. Geralmente.
Pra mim sempre tá faltando.
Você fica tirando muito estrelitas, é?
A pior que não, eu só fico com preguiça de pegar.
Justo. O que eu não gosto são essas fominhas no 2 que pede moeda. Que A diferença que eles fazem é que no meio da fase tem elas no primeiro também. Mas aqui no 2 eles pedem moedas. Então às vezes você chega numa área, ah, eu quero 30 moedas. Só que você, eita, não coletei nada até agora. Aí você tem que parar, ficar pegando moeda. Que geralmente moeda é inútil, né, no Mario Galaxy. Só recupera a vida, mas dane-se.
Uhum. E tem mais alguma coisa que te, sei lá, que você lembra que te incomoda? Ou, assim, entre tem. Aspas, o que você fala?
É. O que me incomoda muito no 2 é a ausência, assim, de uma história um pouco melhor. Que nem fizeram no primeiro. Porque o primeiro Mario Galaxy tem uma historinha no começo. É assim, é a Peach sendo raptada. Não vou falar também que é um negócio ultra filosófico e diferentão, né? Mas pelo menos tem um...
O 2 é tudo simplificado, né? O hub, as coisas, tipo...
Sim. A Rosalina quase não aparece no 2. Tipo, a Rosalina aparece no final lá e ela é um guia quando você morre muito no mesmo lugar.
Não tinha mais história, né?
É, não tem. Porque é meio que a Rosalina recontando a história do primeiro jogo... Ou, spoiler, né? Primeiro Mario Galaxy tudo reseta no final, né? Com uma explosão lá do universo. Aí você pode falar, não, mas o 2 é o início de novo, então é a mesma coisa. Tipo, você pode ficar falando N coisas. Uhum. Mas não tira o fato de que, pelo menos, o primeiro Mario Galaxy, além de ele tentar fazer um hub world mais legal, ele também tenta dar um fim legal pra história.
Você acha que, no caso, os desenvolvedores falaram, ah, tanto faz.
Na verdade, foi o Miyamoto, né? Miyamoto não queria nem que tivesse... Por isso que não tem as histórias da Rosalina no 2 também. Miyamoto não... Ele não quer a história em Mario, né? Tipo, ele quer que o jogo ressoe, sabe? Com os jogadores. E aí, pelo menos o que eu li no Iwata Asks, é que se ele vê, tipo, o Mario falando que nem criança ou umas coisas, algum adulto jogando pode olhar e falar, ah, isso aqui é muito pra criança. Então, tipo, você tem que deixar o jogo ressoar. A jogabilidade é isso. Se divirta aqui jogando. E não espere algo profundo.
Uhum.
Tipo, tem uma hora de desenvolvimento do Mario Galaxy 1 que ele falou, isso aqui tá virando Zelda, que é isso? E assim, eu não sei. Eu vou falar que ele tá errado, né? O cara fez um negócio.
Claro que você vai falar aí, que tá, né, errado. Claro, é você que joga, você é o consumidor, você pode falar o que você quiser. Só do fato dele ter feito jogos bons, não quer dizer que esses jogos não poderiam ser melhores.
Isso é verdade, né? A gente tem o Wii Music e outras coisas pra provar também, até as gênios erram, né? Mas isso me incomoda muito no 2. Eu sim. Tipo, a introdução do 2, Jeff, é um livrinho você andando pra direita e pra esquerda. Tipo, virou o Mario 2D, sabe? E aí, do nada, o Bowser, estou gigante aqui. Haha. Acabou.
Isso aí já entra nosso tópico final, que era qual o filho favorito? Mas acho que o Chapéu já deu a resposta. Você prefere o Mario Galaxy 1 ou o 2, Chapéu?
Então, bora lá, Jeff, que essa discussão pode ir longe, mas eu vou tentar me conter.
Eu vou te cortar aqui, não vai longe não, Mario Galaxy 1 é melhor.
Beleza.
Mas fala, eu concordo. Fala qual que é o ponto de vista das pessoas que defendem o 2.
Sim, Mario Galaxy 1, ele apresentou, né, o jogo com a mecânica nova, o Observatório da Rosalina, por mais que seja um hobby world que a gente... Não tem tanto o que fazer ali, mas ele é marcante. Tipo, ele vira uma, sabe, um abraço, assim, nossa, eu lembro desse lugar, das coisinhas. E ele tem essa presença da Rosalina, tem uma narrativa melhor, no geral, e isso, pra mim, é importante. Assim, não é o que define o jogo de Mario, claro, mas pra mim, caiu com uma luva, junto com o Mario no espaço. O Mario Galaxy 2, ele é um jogo mais direto. Tanto é que aí vem uma coisa que algumas pessoas preferem 2 do que 1, que escolher fases é muito mais rápido no 2. No Mario Galaxy 1 eu preciso andar no observatório, preciso subir uma estante, preciso pular num teletransporte, entrar numa salinha lá no topo do observatório, escolher o mundo, clicar e aí escolher a estrela. Tipo, olha o trabalho que pra escolher uma estrela.
Eu acho que tinha que ser as duas coisas.
Exatamente. Por isso que eu falo que os dois jogos se complementam. Mario Galaxy 2, você vai dar um long jump, aparece um mapa, aperta o A e aperta o A de novo pra escolher a estrela. Acabou.
Uhum.
Tipo, ele é muito mais rápido, ele é muito direto ao ponto. E o primeiro Mario Galaxy, ele perde um pouco mais de tempo te prendendo no mesmo mundo. Tipo, alguns são um pouco mais densos, tem galáxia que você vai pegar 4 estrelas até ali, que você tipo, putz, eu tô de novo olhando aqui esse lugar. Tem algumas galáxias que fica chata, né? Tipo... Tem um navio fantasma lá no primeiro Mario Galaxy que eu ficava cansado nadando numa área lá. E aí você entra na terceira estrela, você fica, ah, tá bom, vai, acho que eu já vi o suficiente. Aí vem aí o cometa de pegar a estrela, moeda roxa, putz, cansei desse lugar.
Mas sabe o que é mais chato, Chapéu?
O quê?
Jogar com o Yoshi. E o Yoshi aparece no Galaxy 2 e eu acho um porre.
É, eles não colocaram no 1 porque realmente, tipo, acho que tava acima do escopo que eles tinham pra fazer. Mas jogar com o Yoshi, pra mim, assim, com o giroscópio ficou bem pior. Você perguntou se incomodou, agora eu lembrei. Eu prefiro mil vezes usar tipo, a língua do Yoshi no Wii Remote do que o giroscópio. Mas o que eu gosto do Yoshi são as frutas que ele tem.
Uhum.
Tipo, eu adoro virar o balão, a pimenta sair correndo. E a... um que assim, eu acho bem aconchegante, não sei porque é a galáxia. Você vira um Yoshi de luz dourado que fica iluminando o chão invisível, né? Eu acho, não sei, acho gostosinho aquele lugar. Mas, sim, o Yoshi deixa um pouco mais complexo. E ele, não sei se foi implementado da melhor forma, mas tá lá. É, tem gente que prefere por causa disso. Pô, Yoshi, ele faz parte, né? Jogou Mario World, nossa, eu adorava Yoshi. Ah, ele tá aqui, então é melhor. E agora, um fator também importante, que muitas pessoas preferem dois, é que ele realmente, no geral, tem mais fases criativas. Isso não tem como negar. Por exemplo, eu acho que tanto o cogumelo de rocha quanto o cogumelo de nuvem, eles são absurdamente divertidos de utilizar. Nossa, é muito bom. Não tô falando que a abelha é ruim, que o boi é ruim, ou a mola também. Mas quando você põe eles de lado com esses aí, eu olho, acho que o 2 eles mandaram um pouco melhor.
Uhum.
Tem a questão de você coletar as moedas de cometa, que traz um desafio um pouquinho mais, né, nas fases. E é isso, o que eu te falei, de como tem menos estrelas por fase, eles conseguem fazer ideias e você já jogar pra próxima rápido. Então eu não fico lá me desgastando na mesma coisa, começando a enjoar. É tipo ideia atrás de ideia atrás de ideia. Numa galáxia você tá dando tipo sentada no chão pra virar de ponta cabeça numas grades e matar inimigo. Daqui a pouco você tá, sei lá, num... Nossa, até me fugiu. Tinha uma que eu achava muito criativa, um negócio lá. Ah, que a gravidade fica constantemente mudando. Tipo, tá em 2D o jogo, ela fica mudando de um lado pro outro toda hora. Aí você tem que pegar a moeda de prata. Eu acho legal também. E a única coisa que não tem no Mario Galaxy 2, que é incrível, é a flor de gelo, que eu gosto dela no primeiro. Não sei porque tirar no 2.
Uhum.
A flor de fogo volta. Mas é isso, Jeff. Esse é o debate. Tipo, o 2 ele é mais direto ao ponto e tem fases mais criativas no geral. Um é um pouco mais denso, mais lento. Mas tem uma narrativa e um cenário que marca muito mais. O fundo de galáxia me agrada mais. As músicas eu acho os dois igualmente bons, mas tem muita gente que prefere do 2 porque tem mais cara de Mario e não só orquestra no espaço.
Uhum.
Diversas coisinhas, mas eu prefiro um. Eu acho que ele marcou muito mais e eu prefiro a atmosfera dele num geral. E eu odeio as estrelas verdes do Mario Galaxy 2 do pós-game, então aquilo pra mim é um ponto negativo. Que você tem que ficar pegando várias espalhadas na fase, né?
E você acha que tem que começar pelo 1 e depois ir pro 2? Ou pode
tanto
começar
faz.
Pelo 2, tanto faz, não...
É, tanto faz. Você não... Em história, você não depende de nada. É isso. A única coisa que você pode sentir falta no 1 é tipo, nossa, não preciso pegar moeda de cometa? É.
Uhum. Eu acho que eu não tenho tanto argumento, assim, até não lembro muito, joguei pouco, mas... É que não... Pra mim não tem muita... Não tem muito, tipo, quando o 2 ele não reinventa a roda, sei lá, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, acho a discussão interessante. Ele só expande mais ou menos. Eu sempre fico com o primeiro, que com o primeiro você fala, puta, aquele impacto é marcante, né? Eu acho que com o 2 você, tipo, tem que fazer, sei lá. Eu acho que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são dois jogos que você fala, putz, o negócio mudou. Então, eu acho que o Galaxy 1 é muito competente. E eu não sei, vou falar alguma coisa que até joga contra mim, porque você gosta mais do primeiro filho do que do segundo, eu sou filho, eu sou do meio.
Caraca, Jeff.
Mas é, porque é a primeira vez, você fica com medo, o segundo você já tá, deixa ele cair, não vai morrer.
Mas assim, Jeff, a realidade é... Se você falar que prefere um ou dois, quem se importa no geral? Os dois jogos são muito bons. Tipo, de verdade.
Uhum.
É uma discussão só que, tipo, vamos ver. Curiosidade de qual gosta mais do outro ou não. Pô, não faz diferença. Se um fosse realmente bom e o outro ruim, e fosse só por polêmica, não, eu gosto do outro porque ele é ruim, mas aquele ponto bom é algo que faz diferente. Não, tipo, cala a boca. Os dois são bons. Então, e eles se complementam. Tipo, um tem menos narrativa, o outro mais, e o outro tem Yoshi, o outro não. Joga os dois e, tipo, e na minha cabeça, quando eu fico muito tempo sem jogar, as coisas se misturam até. Tem uma hora que eu tô vendo uma galáxia, ué, isso aqui não era do 1? Eu preciso ver o nível. Então, no geral é isso. A gente tem, tipo, nossa escolha pessoal, eu prefiro 1, mas dá na mesma.
É. E agora a gente vai pra as notas
do review.
Lembrando que nossa nota é de 1 a 5. É, 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 é médio, 4 é bom e 5 é muito bom. Aí, Chapéu, você vai falar alguma coisa diferente de 5?
Olha só, sou tão previsível assim. Eu só ia questionar, a gente tá dando 5 pra essa versão com as melhorias. Tô dando 5 pro jogo no geral, contando todas as versões. Porque, ó, uma coisa eu sei, eu não tô considerando o preço aqui, porque, tipo...
Acho que preço a gente não considera, porque...
Não, porque é caro, é óbvio, a gente não precisa discutir isso.
É, tipo, a gente já teve muita discussão de se o preço é por valor, o jogo tinha que ser mais caro.
Se o preço refletir a qualidade de Mario Galaxy, tinha que custar uns 200 dólares isso aqui então, hein?
É, então.
Mas nota 5.
Vamos pegar assim, você pensa num cara que nunca jogou esse jogo, porque quem já jogou sabe. Tá jogando pela primeira vez. Qual a recomendação?
É. Recomendação é nota 5. Jogue. Jogue, você tem que jogar. É, eu só fico apreensivo pra quem não joga quase. Porque pode, por causa da gravidade lá, a câmera ficar meio doidinho. Mas se você gosta de jogo assim no geral, joga um pouquinho, vai ser uma das melhores experiências da sua vida em questão de, putz, como é que quase 20 anos depois tem um monte de empresa que não sabe o que tá fazendo e não chega aos pés disso aqui, cara? Como? É, isso aqui é um dos ápices mesmo. Tá lá, tipo, no Olimpo com os deuses de melhores jogos de todos os tempos. Jogue. Essa é a minha recomendação.
E eu comprei, não terminei. Sei lá, terminei o primeiro, ainda não terminei o segundo. A gente tá fazendo review. Tô com vontade de terminar? Não. Dito isso, a culpa é minha que jogou esses jogos várias vezes. Tipo, se eu desse mais um tempo, se eu deixasse cozinhar, eu ia chegar empolgado que nem o Chapéu e falar, esse jogo é 5 de 5. E é o que ele é. Não tem, assim, é só se você não gosta de plataforma, mas aí, tipo, aí você não tem o que fazer. Mas eles são jogos muito bons. Se eu chegasse e tirasse, sei lá, se eu inventasse alguma desculpa pra dar 4 aqui, depois eu me arrependeria. Eu falo assim, isso aí é só que é 6 estrelinha, né? Você quer que você crítico gourmet, né? Tipo, porque não dá, velho. Esse jogo é tão velho, mas ele é bom.
Ele é rápido se você só pegar as estrelas que precisa.
É, tipo, tem coisas que a tecnologia melhorou um pouquinho aqui, sabe? Às vezes, no controle, eu acho que rodando, às vezes parece ter um tempo de resposta que, sei lá, eu acharia que era outra coisa. Deveria ser mais responsivo, mas até acostuma. O próprio senso de barreira de entrada, de às vezes você fica perdido, eu erro a direção que eu tenho que ir. Mas não é como se eu não pudesse consertar no segundo seguinte. Não vai me punir por causa disso. Deixa desorientado? Tipo, só se você considerar desorientado por, sei lá, 2 segundos. Você só deu uma piscada mais longa do que deveria. É.
Ah, Jeff, um ponto. Ah, dá pra você tirar um ponto, hein? Você não pode mais usar o seu Mi pra criar o save slot dos planetinhas. Então você pode tirar um ponto.
Então acho que é isso. Esse vai ser o argumento, mas acho que vai mais nessa linha ainda. Se você tirar um ponto, você vai ter que falar que é caro.
Que, você vai ter que se esforçar.
É que um jogo dessa época não devia ser tão caro. É, acho que não. Eu não sei. Bom, essa é a visão do Conexão Nintendo. Quem pensa diferente, pensa diferente. É isso.
Eu só tô triste que o Jumon não tá aqui pra gente dar finalmente nota 15 pra um jogo. Eu acho que iria acontecer, mas já era.
É,
um abraço, Jumon. Espero que no seu coração você esteja dando 5.
E esse foi o nosso primeiro review de um jogo de Nintendo Switch na era do Nintendo Switch 2. Esqueci de falar isso. E o jogo aclamado. Esse foi o nosso review, Chapéu. Quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa sobre o jogo? Não? Falar que ele é muito bom? Joguem.
Acho que eu já falei muito bem. Se eu não conseguir te convencer, acho que nada mais convencerá. E se você assistiu o trailer coisa e não tá nem tentado a jogar nada, o que você tá fazendo com a sua vida?
Vai jogar futebol e não videogame. É isso.
Vai, exatamente.
É isso, pessoal, e até a próxima.